Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você terá informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. Teremos também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. Nosso programa hoje é dedicado à literatura infantil e aos autores que ajudam, por meio do universo literário, a abrir as portas da imaginação das nossas crianças. É gente que permite que o livro continue sendo esse instrumento de conhecimento, arte e avanço da civilização. No programa de hoje, Monteiro Lobato, Janet e Alan Albert, Verônica Vincenza, Vinícius de Moraes e Pedro Bandeira. Na última quinta-feira, dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. A data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato, escritor brasileiro, o primeiro, na verdade, que dedicou boa parte de sua obra à literatura infantil. Sua primeira história infantil foi A Menina do Narizinho Arrebitado. Foi publicado em 1920 e o sucesso do livro fez com que outros tantos surgissem, imortalizando as personagens Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia, Emílio, Visconde e Sabugosa e todo o sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma curiosidade: A Menina do Narizinho Arrebitado, que apresenta Narizinho e Emília, foi relançado em 1921 no livro do mesmo nome, mas com aventuras inéditas. Mais tarde, Narizinho Arrebitado seria o primeiro capítulo do livro Reinações de Narizinho, que é a primeira obra da série Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aproveitando a ocasião, Monteiro Lobato, um Monteiro diferente um pouco, é o tema de hoje da nossa conversa com Mayra Cunha.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros com Mayra Cunha. A gente vai falar de dicas de leitura e abril é um mês que a gente dedica muito à literatura infantil por conta do nascimento de Monteiro Lobato. Mas o Monteiro Lobato não foi apenas, como se isso fosse pouco, o maior autor infantil na literatura brasileira. Ele foi um homem de muitas atividades, escreveu para adultos também. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mayra, o que você tem a dizer a respeito disso?
Oi, Marco. O Monteiro Lobato, ele escreveu 25 livros para adultos. A gente conhece ele mais pelas obras infantis, pelo Sítio, mas ele também tem personagens que ficaram conhecidos, como Jeca Tatu, a Negrinha, e também ele abordou o folclore, Saci Pererê. Ele sempre fez muitas críticas, ele usava a literatura como uma forma de criticar principalmente o período ditatorial do Getúlio Vargas, em que não tinha liberdade de imprensa. Então, por meio desses livros, ele fez grandes críticas, usou da ironia, do bom humor que ele tinha, para botar na voz de personagens coisas que ele acreditava e que ele também condenava.
Um dos personagens importantes dessa literatura para adultos do Monteiro Lobato é o Jeca Tatu, que aparece em Urupês, não é isso?
Isso, foi um livro lançado em 1918 e que foi um sucesso. Ele colocou na imagem do caipira ingênuo, que seria o Jeca Tatu, o símbolo de um país pobre, um país agrário, as injustiças e o atraso do Brasil. O Jeca Tatu, ele é como se ele colocasse dentro dessa figura uma crítica ao Brasil, que é, de certa forma, era também, naquele período muito fortemente, dependente dos Estados Unidos. Então, ele colocou no Jeca Tatu a imagem da preguiça, da indolência, tem o folclore, as crendices populares e tal. Então, como eu vinha dizendo, o Monteiro Lobato, ele usava muito esses personagens para fazer uma apologia.
Um certo ativismo político, né?
Exato, ele tem livros que falam de racismo, como A Negrinha, que fala do período escravagista, ele fala de feminismo, tem um dos livros dele, ele trata de questões nacionalistas, ele era um nacionalista, né, em que ele defendia o Brasil acima de tudo, mas ele também sempre foi muito polêmico, né? Ultimamente a gente tem ouvido falar da polêmica em relação ao racismo nos livros dele, mas ele já vinha lá de trás, já causando polêmicas em várias obras com outros assuntos também, que não só o racismo.
Hoje a gente assiste a uma espécie de reanálise, né, da obra do Monteiro Lobato sob esse viés do politicamente correto, enfim. Tanto os textos para crianças quanto os textos para adultos acabam estão sofrendo esse olhar, né? Porque, enfim, Monteiro Lobato era um homem do seu tempo. Você pode tirar dali expressões racistas, enfim. Mas isso não tira o valor literário, né? E eu acho que com a devida contextualização, aquilo ali é uma obra importante, não é?
Sim, há de se considerar que aquilo foi escrito num período da história em que o preconceito racial ele não era tão combatido como ele é hoje. E você não pode desqualificar uma obra pela época em que ela foi escrita, né? E o Monteiro Lobato, ele fez muito isso, ele criticou diretamente muitas situações e ele também foi polêmico. Por exemplo, existe uma obra dele em que ele defende a exploração do petróleo. Então, existem situações que ele acha que deve falar por meio da literatura. É bem interessante.
É
agora,
isso.
Tem que ler com esse olhar crítico também, né?
É verdade. Principalmente nas obras infantis, onde, porque as crianças nem sempre têm essa capacidade de contextualização, é importante que isso exista. Pelo menos é o que eu penso. E nas obras para adultos, é sempre importante que a gente observe isso, mas é mais fácil você, o adulto, ele consegue de modo mais adequado observar essas nuances.
E para quem quiser conhecer melhor essas obras do Monteiro Lobato para adultos, existe uma publicação de 2014 da editora Unesp, que foi organizada pela Marisa Lajolo, que chama Monteiro Lobato, livro a livro, obra adulta, em que 28 artigos feitos por especialistas da área de literatura e tal, diferentes, analisam cada um dos livros dele dessa fase de publicação para adultos.
Marisa Lajolo, que está lançando, junto com Lilia Schwartz, uma biografia ilustrada e com um tratamento bem legal, diferente, chamada Reinações de Monteiro Lobato, pela Companhia das Letras. Também fica essa dica para quem quiser se embrenhar mais aí pela obra do Monteiro Lobato. Valeu, Mayra. Sim. É isso, né? Mais alguma coisa, não?
Só enfatizar que Monteiro Lobato, mesmo 100 anos depois da publicação de Urupês, continua extremamente atual.
É isso. Sempre vale ser lido. Valeu, Mayra. Até a próxima.
Até.
A gente sempre fala aqui no Autores e Livros da importância da literatura para a formação das novas gerações. Mas se você acha importante incentivar a leitura, o que será que dá para fazer para que o hábito de ler seja algo prazeroso e natural para as nossas crianças? Algumas dicas. Faça da leitura uma rotina. As crianças devem ser inseridas no mundo da leitura muito antes de serem alfabetizadas. Cultive esse hábito no dia a dia. Leia para elas, por exemplo, antes de dormir. Desenvolva atividades para promover a leitura. Muitas editoras oferecem obras que são apropriadas para bebês, feitas de plástico, enfim. Instiga a imaginação do pequenininho. Os exemplares com ilustrações ajudam muito, porque despertam a imaginação. Faça o seu filho relatar o que está vendo nas imagens. Peça para ele contar histórias a você. Debata com ele após a leitura. Conversar sobre o livro que ele acabou de manusear, pedir que explique as figuras, isso também ajuda a criar o hábito da leitura. O exemplo é importante. Quando a criança percebe o interesse dos pais pelos livros, ele costuma seguir o mesmo caminho. Além disso, uma outra dica, assim, se você puder, procure escolas e creches que valorizem a leitura, que tenham espaços de leitura, que tenham bibliotecas. Isso também é importante. O Prêmio ALMA é uma espécie de Nobel da literatura infanto-juvenil. ALMA é a sigla em inglês para Prêmio Memorial Astrid Lindgren, que homenageia a escritora sueca, conhecida pela personagem Pippi Meialonga, que sempre testa os adultos sobre os direitos das meninas. Esse ano, o ALMA concedeu os cerca de 2 milhões de reais para o belga Bart Moyaer, autor de livros de ficção, poesia e teatro. No Brasil, ele foi publicado pela extinta Cossack Knife e pela Ediouro, mas os livros dele, infelizmente, só podem ser encontrados hoje em sebo, tudo fora de catálogo. Um deles é A Criação, um modo original de contar os 7 dias da criação. O autor cria um diálogo entre Deus e o homem. Vale procurar esse livro nas plataformas digitais e em sites de livros usados. Por fim, um livro especial que agrada os pequenos de todas as idades. O Carteiro Chegou, de Janet e Alan Auber. Lançado há 20 anos nos Estados Unidos, a obra tornou-se um clássico mundial da literatura infantil. Já vendeu mais de 6 milhões de exemplares. É o livro preferido da pequena Clarice Maeda, de 5 anos, e a filhinha do nosso produtor Anderson Mendanha.
O Carteiro Chegou. Eu gosto desse livro porque ele é muito legal, Wallace. São cartas para a Cinderela, para os seis ursos, para o Lobo Mau, até para a Bruxa Malvada e para caixinhas, para o gigante.
O Carteiro Chegou é um livro maravilhoso, com um projeto gráfico moderno e traz cartas de diferentes tamanhos e formatos para os principais personagens dos contos de fada, como o Chapeuzinho Vermelho, Gigante, Cinderela e vários outros. Tem até uma carta de pedido de desculpas da Caixinhos Dourados. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca, em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os três ursos.
Querido senhor e senhora urso, querido ursinho, sinto muito mesmo, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio. E ficou mais brava ainda, porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que consertará a cadeirinha. Um beijo, Caixinhos Dourados.
Com tradução de Eduardo Brandão e publicado pela Companhia das Letrinhas, O Carteiro Chegou pode ser encontrado a partir de R$ 42. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, nossa convidada é Verônica Vincenza, autora de livros infantis e também poetisa. A Verônica é autora de Meus Irmãos Chegaram, O Tamborim de Joaquim e O Circo dos Amigos, Uma História em Movimento. Ela é autora também de Lagarta Borboleta, A Vida em Versos Contada, livro de poemas que acompanha a transformação da mulher em cada estágio da vida, da infância à chamada melhor idade. Verônica Vincenza conversou com a jornalista Ana Beatriz Santos sobre a importância do livro infantil.
De onde saiu o seu gosto pela escrita?
Meu gosto pela escrita vem desde a minha infância, e é por isso que eu acho que eu trabalho muito com a questão do livro infantil desde o início da formação, né, do ser humano. Eu sou, eu me formei em relações públicas, sou do marketing, mas quando os meus filhos nasceram, eu tive uma questão social muito forte de, lendo os livros com eles, de mostrar um pouco mais sobre o que eu achava de importante para a literatura nacional, né? Dos livros, do conteúdo dos livros, e comecei a pesquisar mais, e comecei a procurar outras literaturas, pesquisar, estudar bastante, para começar a minha produção literária.
Certo, e isso faz quanto tempo já?
Isso já faz... Eu comecei como poetisa e faz 10 anos já. Uhum. Já faz 10 anos.
10 anos de carreira.
10 anos de carreira.
Sempre voltado para a literatura infantil?
Eu comecei timidamente com poesia. As minhas poesias sempre... Eu acho que o incentivo maior foi que a primeira poesia que eu fiz já foi premiada. Então, isso me incentivou a continuar. E depois... A edição dos livros infantis foi o que mais me marcou, assim, essa minha fase de literatura infantil.
Verônica, o que que a criança do século XXI, aí da, né, segunda década do século XXI, está lendo? E de que maneira os pais, os responsáveis, os educadores podem contribuir para criar o gosto pela leitura nessas crianças?
Então, eu acho que para nós, na literatura, nós temos um forte concorrente, né? Que é o tablet e o celular. Então, nós, escritores, estamos buscando é dinamizar a literatura, né? No meu caso, eu dinamizei fazendo uns livros mais interativos entre o leitor e a criança, para que nós possamos interagir com essa criança, para que essa criança tome o gosto pela leitura através dos seus pais lendo para eles, né? Eu acredito muito na contação de histórias para que se aproximem os laços entre os pais e as crianças.
Verônica, dar um livro de presente para uma criança é uma boa opção para incentivar nela o gosto pela leitura?
Dar livro de presente é sempre uma ótima opção. Porque a criança, mesmo que não seja ainda uma criança leitora, o incentivo de dar o livro, de ler para ela, eu digo assim, no início, é muito importante. Porque mesmo que ela não leia, ela vai entrar em contato com o livro, com a leitura, com as palavras. Então, e ainda mais se o pai, né, se tiver um leitor para ela em casa, um contador de histórias, melhor ainda, né, mas se tiver um pai que lê, um pai presente, que esteja ali dedicando o seu tempo para contar uma boa história, com certeza fará da criança uma boa leitora. Então, eu acho que o gosto pela leitura começa desde o início. Né, de um pré-leitor, digamos assim, aquele que só pega o livro e põe na boca, aquele que rasga o livro, que a gente tem que ficar segurando para não rasgar, a gente sabe que é esse o primeiro contato, né? Então, eu acho que é sempre uma ótima opção para se formar os leitores.
Verônica, você estava falando daquela criança bem pequenininha que pega o livro, né? E manuseia o livro, às vezes rasga, às vezes põe na boca, às vezes rabisca. Tá certo isso?
Olha, eu acho que essa é a primeira experiência. Ele tem que ter um contato visual. A criança, no início, ela é puro contato do toque, né? Ela é muito sinestésica, né? Então, ela quer pegar, ela quer botar na boca, ela quer olhar, mesmo que não reconheça os signos, ou seja, as letras. Esse é o primeiro contato. Então, claro que a gente vai dizer as regras para a criança, mas sabendo que é o normal da criança experimentar, né? Então, ela experimenta o brinquedo, ela experimenta o coleguinha do lado e também os livros, né? Então, faz parte do aprendizado da criança. Claro que a gente não vai ficar permitindo que a criança rasgue o livro, que a criança não saiba manipular o livro, mas faz parte do aprendizado.
Certo. É. Isso não impede que uma... Quer dizer, esse contato não impede que uma criança pequena... Não é negativo, é isso, né?
Sim, sim. Faz parte do aprendizado dela, né? Então, e faz parte também do pai impor o limite, né? Mostrar as regras da leitura, né? Da manipulação do livro, como se deve folhear as páginas, né? Faz tudo... É um aprendizado.
O que você indica, assim, para os pais? Até muito, é muito comum que o pai, né? Um pai novo, a gente comenta, né? Um pai fresco, tem uma criança muito pequenininha, mas ele mesmo não gosta. Ou nunca teve interesse muito grande pela leitura, mas agora ele sente essa responsabilidade, o que é uma coisa positiva, né?
Uhum.
Com que tipo de literatura ele deve despertar o gosto da criança?
Bem, eu acho que antes de tudo conhecer o seu filho, né? Saber o que o seu filho gosta. Eu acho que esse é o começo. Né? Não impor o seu gosto à criança. Por exemplo, eu me criei lendo Ziraldo. Adorei Menino Maluquinho e quero mostrar isso para o meu filho. Não adianta ele impor um gosto. E sim, ele vai ter que transformar o gosto da criança e lapidar esse gosto pela leitura. É assim que começa a ocorrer o letramento literário. Né? São as experiências em literatura de uma pessoa, de uma criança. Né? Então, isso vai ser construído junto com a criança, mas tem que ser junto com ela. Né? Então, assim, vá atrás do gosto do seu filho, do que o seu filho se interessa, e atrás de livros que agreguem também uma moral da história positiva. Né? Ou, às vezes, um aprendizado que a criança tem. Eu trabalho muito com a literatura como instrumento. Então, todos os livros têm uma moral da história. Então, através dessa moral da história, você pode ensinar o seu filho. Eu me lembro que quando eu comecei a escrever, meus filhos eram bem pequenininhos, eu tenho gêmeos. Imagina. Então, eles estavam atrás no carro, não queriam botar o cinto, e eles tinham 2 anos. E eu no meio do engarrafamento, em Águas Claras, e as crianças pipocando atrás do carro. E eu cheguei em casa e vi um livro que a minha mãe tinha me dado de presente de Natal, sobre uma criança que tinha ocorrido um acidente de carro com ela. Claro, era um livro adulto, meio espírita. Só que, ao pegar o livro e mostrar para eles, mostrar as fotinhos, eu fui meio... eu fui uma mãe um pouco drástica, assim, nesse sentido de mostrar as figuras da criança que se deu muito mal por não usar o cinto. Nunca mais. Eles entram no carro, ele já tem 7 anos, é a primeira coisa, colocam o cinto e mandam todo mundo do carro colocar o cinto.
Olha.
Então, a literatura como instrumento é a primeira bandeira que eu levanto.
Muito bem.
É um ótimo recurso. Olha, eu acho que a literatura, ela é nacional, ela é muito importante, né? Eu acho, eu faço até um apelo aqui, que nós temos uma gama de autores de literatura infantil com trabalhos maravilhosos, com histórias muito boas e que estão aí na livraria, nas livrarias, nos sites, das editoras, prontos para serem descobertos. Então, eu acho que eu queria muito chamar os leitores e os pais também, pais, professores, a buscarem esses novos autores, né, da literatura brasileira que estão querendo ser descobertos. Né?
Verônica, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, tem um site, tem algum meio de contato pelas redes sociais?
Sim, sim. Eu estou na minha página Histórias da Verônica, no Facebook. Eu tenho um blog também, Amiguinhos da Verônica, que eu falo um pouquinho sobre o comportamento infantil, sobre projetos interdisciplinares utilizando o livro como instrumento. E também na livraria Giostre, né, pode encontrar todos os meus livros e nas grandes livrarias também, no sistema. Né, eu estou indicando a Giostre porque é a minha editora e ela, né, entrega rapidinho.
Tá ok. Verônica, obrigada.
Tá bom, obrigada. Agradeço muito o convite.
No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro traz poesias feitas especialmente para as crianças.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, o Encantos de hoje traz poemas voltados para o público infantil e explica ainda o que são rimas emparelhadas ou paralelas. Começamos com obra de Cecília Meirelles, intitulada O Eco, com interpretação de João Nardelli, que tem 10 anos.
O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde, onde, onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer, mico.
Vinícius de Moraes também dedicou poemas às crianças. Selecionei para você A Porta, que você ouve na declamação de Gabriela Nardelli, de 7 anos.
Sou feita de madeira, madeira é matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem presenteira para passar a cozinheira. Eu abro de sopetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberto no céu.
O poema traz exemplo de rimas emparelhadas ou paralelas. Mas você sabe o que significa isso? Rimas emparelhadas ou paralelas são aquelas que se combinam de duas em duas, seguindo o esquema A-B-B. Mas voltando ao tema de hoje, Pedro Bandeira, autor de livros infanto-juvenis, escreveu Pontinho de Vista, poema que expressa a sagacidade das crianças. Ouça na voz de Israel Diniz, que tem 8 anos.
Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão.
E agora eu deixo você na companhia de Toquinho, interpretando o sucesso dele em parceria com Vinícius de Moraes, Guido Morra e Maurício Fabrício, Aquarela. Até semana que vem.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar.
Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.